história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Hoje é dia oficial do mutirão do emprego em todo o Paraná.
Já começou ontem, hoje, quarta e quinta-feira, com entrevista de várias empresas.
Cogem desenvolve feirão do imposto e dia D.
Então a gente paga valores, tributos que às vezes a gente nem conhece, não sabe para onde vai, o que é feito.
Gaeco cumpre mandados em Pato Bragado, entre Rios do Oeste e Santa Helena.
Investigação iniciou a partir de uma licitação de corte de grama ocorrida em 2022.
Mulher mata suposta amante do marido a facadas em Assis Chateaubriand.
A vítima teria recebido 2 beijos no rosto pelo marido da criminosa.
Produtores são orientados sobre a atuação de rebanhos e nota eletrônica.
Pedimos para que o produtor fique atento, faça primeiramente se cadastro.
Prova Paraná Mais será utilizada para ingresso nas universidades estaduais.
Este programa está sendo lançado agora. As universidades, já nos seus próximos processos seletivos, destinarão esse 20% das vagas.
Consegue Marechal fará reunião ordinária amanhã para prestação de contas.
Estaremos realizando amanhã, às 7h45, no quartel do Corpo Bombeiros, a reunião ordinária do Conselho Comunitário de Segurança.
Estado assina decreto de nomeação de 1.106 professores para a rede estadual.
Nós estamos nomeando mais 1.106 professores.
Paraná lança aplicativo com foco na produção orgânica.
A partir dessa pesquisa, a gente conseguirá obter um diagnóstico bastante preciso sobre a produção de orgânicos.
Curso de Educação Física da UniOeste ultima evento para comemorar 40 anos.
Na quinta-feira, dia 23, teremos à noite a palestra com o professor Marquinhos Xavier.
Outros destaques da edição desta terça-feira. PRF recupera veículo roubado com 418 quilos de maconha em Guaíra. Continuam abertas as inscrições para o curso de confecção de bolsas em tecido.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, não há previsão de chuvas significativas no Paraná. Na maior parte das regiões paranaenses, o céu fica com pouca nebulosidade, com temperaturas elevadas à tarde. No noroeste, valores chegam perto dos 30 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 24 graus. Umidade relativa do ar, 71%.
Operação do GAECO cumpre mandados em Pato Bragado, entre Rios do Oeste e Santa Helena. Reportagem César Reck.
Desde as primeiras horas desta terça-feira, cerca de 50 policiais do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, cumpriram mandados de busca e apreensão em municípios lindeiros. A informação extraoficial é de que uma pessoa teria sido presa. Os mandados foram cumpridos em um escritório de contabilidade com lojas em Pato Bragado e Entre Rios. Também foram cumpridos mandados nas casas das empresas envolvidas em uma licitação e na casa de servidores da Prefeitura de Entre Rios, do Departamento de Licitação. O GAECO ainda não se pronunciou oficialmente, porém, de forma extraoficial, foi apurado que os policiais teriam apreendido telefones celulares e computadores. A licitação teria sido realizada no ano de 2022 e envolve o corte de grama em Entre Rios do Oeste. Não houve em nenhum momento o registro de policiais do GAECO nas prefeituras de Pato Bragado e Entre Rios. De forma extraoficial, a reportagem da Rádio Difusora apurou também que a partir da tarde desta terça-feira, os envolvidos que tiveram seus bens apreendidos como celulares e computadores começarão a prestar depoimento na promotoria de Marechal Rondon. Uma pessoa foi presa durante o cumprimento dos mandados, pois na casa foi encontrada uma arma de fogo. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta segunda-feira em Guaíra um veículo carregado com mais de 400 quilos de maconha. Os agentes deram ordem de parada da BR-163 ao motorista de um veículo Toyota Yaris, o qual não parou e fugiu em alta velocidade em direção à cidade de Guaíra. Durante fuga, os ocupantes bateram com a viatura policial que fazia o acompanhamento tático e, por isso, abandonaram o carro e fugiram, não sendo mais localizados. A equipe da PRF localizou no interior do Yaris diversos fardos de maconha, que totalizaram 418 quilos da droga. O carro tinha placas clonadas, sendo que o veículo original é registrado em Sumaré, São Paulo, onde foi roubado no mês de abril deste ano. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra. Uma mulher com ciúme do marido foi autora de um homicídio na tarde desta segunda-feira em um bar localizado às margens da rodovia municipal Orlando Orlandini, em Assis Chateaubriand. Reportagem, Adriel Marcelo.
A vítima de dois golpes de faca, sendo um no peito e outro nas costas, foi a jovem Maria Eduarda Ferreira, de 19 anos, que estava sentada ao redor de uma mesa em companhia de algumas pessoas. Após ter visto o marido ter dado dois beijos no rosto da vítima, mesmo com ela tendo tentado se esquivar, a mulher enciumada apareceu na cena e por trás deu a primeira estocada no peito e na sequência nas costas da jovem. Enquanto Maria Eduarda deixou a mesa e correu em direção à parte interna do estabelecimento, o marido tentou controlar a mulher enfurecida, mas acabou recebendo um encontrão e sofreu queda. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, Maria Eduarda já estava morta na porta de entrada do bar e as diligências passaram a ser desenvolvidas para chegar à autora do crime, mas sem êxito. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Assis Chateaubriand e todo o homicídio foi registrado por câmeras de monitoramento, o que deve auxiliar no seu esclarecimento. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Na noite desta segunda-feira, a equipe da Polícia Militar de Toledo realizou uma operação que resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas. Durante patrulhamento, policiais notaram um veículo Peugeot, que aumentou a velocidade ao perceber a presença da viatura. O motorista foi abordado na rua Céu Azul, onde foram encontrados dois envelopes de cocaína em sua posse, totalizando 2,5 gramas. Em seguida, o jovem confessou que ele e a esposa realizavam entregas de cocaína recebidas via WhatsApp. Polícia se deslocou até a residência do casal, onde a mulher entregou uma caixa contendo 26 gramas de maconha, 1 grama de crack e 10 gramas de cocaína, além de R$ 234,00 em dinheiro e uma máquina de cartão de crédito. Os policiais também apreenderam 4 celulares pertencentes ao casal, que foi encaminhado inicialmente ao 19º Batalhão de Polícia Militar para registro da ocorrência e depois à 20ª Subdivisão Policial.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,12%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,09 para compra e para venda.
A seguir, Guaíra e Terra Roxa tem clássico pelo troféu difusora.
Ontem, Nova Santa Rosa conquistou a primeira vitória na competição ao vencer Jesuítas em casa.
Hoje é dia oficial do mutirão do emprego.
Já começou ontem, hoje, quarta e quinta-feira, com entrevista de várias empresas.
Prova Mais Paraná será utilizada para ingresso nas universidades estaduais.
Este programa está sendo lançado agora. As universidades, já nos seus próximos processos seletivos, destinarão esse 20% das vagas.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Hoje é dia oficial do mutirão do emprego em todo o Paraná. Reportagem Vera Filber.
O dia oficial do mutirão do emprego em todo o Paraná é realizado no dia de hoje, em todas as agências do trabalhador. Porém, em Marechal Cândido Rondon, a semana toda será destinada para este fim, devido à grande quantidade de empresas parceiras da Agência do Trabalhador Cine de Marechal. O evento Mutirão do Emprego é desenvolvido pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, com o objetivo de oferecer o intermédio das empresas que necessitam de trabalhadores com a população que gostaria de ser contratada, diretamente nas empresas, em alguns casos, e em outros, na própria sede das agências de trabalhador, para que os empregadores façam contratações assertivas. Sérgio Marcucci, gerente da Agência do Trabalhador Cine de Marechal Cândido Rondon, passa informações importantes sobre o assunto e comenta sobre qualificações que serão disponibilizadas pelo Cine em breve.
Hoje é o dia oficial do mutirão do emprego no estado inteiro, né? Criado pela Secretaria do Estado de Trabalho, Qualificação e Renda, através do secretário Mauro Moraes, e tem feito um trabalho diferenciado com capacitações, e o pessoal vai ver capacitações daqui uns dias aí que vão ser remuneradas. Você vai fazer curso e vai ganhar R$600 para poder fazer o curso. Marechal já foi contemplado com 3 cursos e estamos pleiteando mais 2 que vai vir. Vai vir um que é para pedreiro, para mulher. A mulher fazer o curso de pedreiro, vai ser bem legal. E então, hoje é do dia D, né? O dia do mutirão. Aqui em Marechal, nós já começamos lá no Comunidade Show, no domingo, né? Parceiro aí do vosso evento lá. E agora nós vamos até quinta-feira. Já começou ontem, hoje, quarta e quinta-feira, com entrevista de várias empresas. Você que está procurando emprego, vem até a Agência do Trabalhador, que com certeza você vai encontrar algo que vai atender você. Nós temos mais de 400 vagas aqui de emprego para quem quer realmente trabalhar, né? A gente tem conseguido arrumar vaga de trabalho para essa pessoa.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Prova Paraná Mais será utilizada para ingresso nas universidades estaduais. Reportagem Antônio dos Santos.
As notas da Prova Paraná poderão garantir o acesso dos estudantes aos cursos das universidades estaduais do Paraná. O governador Ratinho Júnior assinou nesta segunda-feira o decreto que institui a prova como um dos instrumentos de avaliação dos alunos para o ingresso ao ensino superior nas 7 instituições públicas paranaenses, junto com o vestibular e outros processos de seleção. A previsão é que 20% das vagas nos cursos das universidades estaduais do Paraná sejam destinadas aos estudantes que cursaram o ensino médio integral na rede pública de ensino, utilizando também os resultados da avaliação como critério de seleção. Além de diversificar os critérios de acesso ao ensino superior, a iniciativa busca ainda incentivar a aprendizagem dos estudantes, a continuidade nos estudos e a permanência na escola, evitando a evasão escolar. O secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, comenta sobre o assunto.
A Secretaria de Estado da Educação já tem a Prova Paraná, que é um mecanismo de avaliação da educação do Estado. O secretário Rony nos propôs que nós pudéssemos incrementar essa prova, fazer a Prova Paraná Mais e fazer, a partir desta prova, o direito dos estudantes acessarem a vagas no ensino superior das nossas 7 universidades estaduais. As 7 universidades aderiram ao programa, o governador assinou um decreto em que nós criamos agora este programa da Prova Paraná Mais, por meio da qual 20% das vagas das nossas universidades estaduais estão reservadas aos estudantes que realizarem a Prova Paraná Mais. São os estudantes do ensino médio das escolas estaduais do Paraná que têm agora uma possibilidade de acesso mais direto às vagas do ensino superior das nossas universidades estaduais, que estão qualificadas entre as melhores instituições do país. Este programa está sendo lançado agora. As universidades, já nos seus próximos processos seletivos, destinarão esse 20% das vagas. A Secretaria de Estado da Educação está organizando a realização da Prova Paraná Mais, então essa próxima Prova Paraná Mais, já o resultado dela já será utilizado para o acesso às nossas universidades estaduais. As universidades mantêm os seus processos normais de seleção de ingresso, apenas reservam uma cota de vagas para a Prova Paraná Mais.
Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Uma rodada de 11 eventos do 4º Encontro Regional de Líderes Rurais pretende oxigenar a representatividade sindical rural do Paraná ao longo do mês de junho. Sabrina Lohmann.
A iniciativa promovida pelo sistema FAEP-SENAR Paraná, que faz parte do Programa de Sustentabilidade Sindical, chega à sua 4ª edição com novidades, como uma palestra com Felipe Massetti, conhecido como Cavaleiro das Américas. A Caravana da Liderança é tema do Campo e CIA desta semana, que tem como convidada Kelly Cardoso, técnica do Departamento Sindical do sistema FAEP-SENAR Paraná. Os participantes terão a oportunidade de realizar conexões e trocar experiências em cada uma das 11 11 edições do encontro. Além disso, uma dinâmica promoverá uma reflexão sobre o fortalecimento do senso de liderança. Para fechar a manhã de trabalho, o palestrante Felipe Massetti conduz os participantes a uma reflexão sobre resiliência, propósito e temas relacionados à temática. Kelly fez um balanço do projeto dos encontros regionais, que começou em 2019 e teve uma parada forçada durante a pandemia. Segundo ela, em 2022, os encontros presenciais foram retomados, com adesão de 2.380 pessoas de 143 sindicatos. No ano passado, os eventos tiveram 2.441 participantes, com destaque para a participação feminina, que respondeu por 58% do público presente. Uma novidade em 2024 é que 7 cidades-sedes são inéditas na lista de locais dos encontros: Ribeirão Claro, Cianorte, Pitanga, Medianeira, Teixeira Soares, Castro e Rio Negro. A programação começa em 4 de junho e segue até o dia 27 do mesmo mês, sendo que no oeste do Paraná, a etapa será realizada na cidade de Medianeira, no dia 13. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Guaíra e Terra Roxa tem clássico pelo Troféu Difusor. Reportagem Guilherme Heinzen.
O clássico regional movimenta a 46ª edição do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal na noite desta terça-feira. A partir das 20h30, no ginásio Robson Reis, em Guaíra, a equipe da casa recebe Terra Roxa. No primeiro compromisso de cada equipe no Troféu Difusora, Guaíra venceu fora de casa São José das Palmeiras, enquanto Terra Roxa em casa foi superada por Ouro Verde do Oeste. Em caso de vitória nesta noite, Guaíra encaminha a classificação para as quartas de final. Já Terra Roxa, se conhecer mais uma derrota, se complica na luta pela classificação. Por outro lado, na noite desta segunda-feira, no ginásio de esportes Eurides Pribe, Nova Santa Rosa, Frigo Rosa, venceu pelo marcador de 5-2 Jesuítas. Xerinha em 3 oportunidades, Giovani e Português anotaram os gols do time da casa. Descontaram para Jesuítas, Wellington e Fabinho. O primeiro gol da partida foi marcado desta maneira. Igor Montiel meteu a bola no fundo. Tenta de qualquer maneira o time de Nova Santa Rosa. Passe feito na direita. Xerinha tenta para ser o marcador, que é o Fabinho. Era com ele a batida. Gol! Xerinha! Ele foi para cima do marcador, ciscou de um lado, de outro, puxou para o meio, mandou um palácio, a bola foi morrendo, subiu na rede. Nova Santa Rosa na frente, 1-0. Estes foram os 3 primeiros pontos conquistados pela equipe de Nova Santa Rosa na competição, já que na estreia a gremiação foi derrotada pela Coresul ACC de Marechal Cândido Rondon. Sobre a vitória e os 3 pontos conquistados em casa, quem falou foi o atleta Gian Lima.
Isso aí, jogando dentro de casa, a gente precisava da vitória. Joguei muito bem no primeiro tempo, sofrimos agora no final, que eles vêm entrar goleirinha, mas graças a Deus fizemos 3 pontos e saímos com a vitória.
Já a equipe de Jesuítas ainda não pontuou no certame. Tem uma derrota em casa para a Cafelândia e um resultado negativo na noite desta segunda-feira. Sobre a situação, quem falou foi o goleiro da equipe, João.
Hoje começamos entrando bem, entramos ligados, até melhor que foi melhor contra o jogo, mas não conseguimos trabalhar. Os caras chegou, fez uma bobeira minha, o primeiro gol, fizeram, e nós chegávamos e não fazia. Faltou a gente matar o jogo e daí não conseguimos sair com os 3 pontos. A gente tem que melhorar, treinar, que o nosso time tá feio, nós não tá treinando, é mais vontade do time, mais coletivo, e treinar para ganhar.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca, R$ 118,00. Milho saca, R$ 50,00. Trigo PH 78, R$ 72,00. Mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, produtores são orientados sobre atuação de rebanhos e nota eletrônica.
Pedimos para que o produtor fique atento, faça primeiramente se cadastro.
Consegue Marechal fará reunião ordinária amanhã para prestação de contas.
Estaremos realizando amanhã às 7h45 no quartel do Corpo Bombeiros a reunião ordinária do Conselho Comunitário de Segurança.
Estado assina decreto de nomeação de 1.106 professores.
Nós estamos nomeando mais 1.106 professores.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Conselho Comunitário de Segurança, Consegue de Marechal Cândido Rondon, programou para esta quarta-feira sua reunião ordinária, que acontecerá a partir das 7 horas e 45 minutos no quartel do Corpo de Bombeiros, que está em fase final de construção. Segundo o presidente do Conselho, Sargento Carton, dentre as pautas estará a prestação de contas da churrascada realizada mês passado para arrecadar fundos para o caixa do Consegue Marechal.
Estaremos realizando amanhã, às 7h45, no quartel do Corpo Bombeiros, a reunião ordinária do Conselho Comunitário de Segurança. Reunião esta que irá apresentar para os órgãos da imprensa, para a população no geral, os resultados obtidos com a nossa churrascada. Também iremos fazer a prestação de contas do mês, como é de praxe, e tratar de demais assuntos relacionados à segurança pública do nosso município e da micro-região. Contamos com a presença de todos, estejam convidados, e de uma forma muito especial, gostaríamos da presença dos nossos amigos, nossos parceiros da imprensa, que muito colaboram e muito ajudam o Conselho Comunitário de Segurança.
Continuam abertas as inscrições para o curso de confecção de bolsas em tecido. Reportagem Logan Malman.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, viabilizam importantes cursos na área de costura. Um deles é o curso gratuito de confecção de bolsas em tecido, que somará 48 horas aula e será realizado de 27 de maio a 20 de junho. A capacitação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Entre os pré-requisitos estão ter idade mínima de 16 anos, residir em Marechal Cândido Rondon e ter um ensino fundamental completo. Menores de idade precisam estar acompanhados dos responsáveis, que também devem portar os documentos pessoais. Interessados em se inscrever em um dos cursos precisam comparecer no módulo empresarial, munidos de RG e CPF comprovante de endereço. Informações podem ser obtidas através do telefone 45-3284-8796.
Os agropecuaristas do Paraná têm prazo até 30 de junho para atualizarem os números dos animais de suas propriedades. Devem ser atualizadas todas as espécies de animais existentes nas propriedades, como bovinos, búfalos, equinos, asinos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelha e bicho da seda. Aqueles que não cumprirem a exigência ficarão impedidos de obter a guia de trânsito animal, documento que permite movimentação de animais entre propriedades e para o abate nos frigoríficos. Além de lembrar de atualizar os rebanhos, presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Rondon, Edio Chapla, também orienta os produtores sobre nota fiscal eletrônica.
No dia de hoje, viemos aqui para trazer um pouco de informações em relação à campanha de atualização do rebanho. Então ela precisa ser feita para evitar aí transtornos de emissão de GTAs. Então pedimos aí para quem não fez ainda a atualização do rebanho, compareça aqui no Sindicato Rural ou até mesmo junto à ADAPAR ou junto aos órgãos da ADAPAR em outros municípios. A outra questão que nós queremos deixar aí como mensagem para o nosso produtor rural é em relação à nota fiscal eletrônica. Nós tivemos aí a prorrogação para 2 de janeiro de 2025, mas por forças aí de questões do que aconteceu no Rio Grande do Sul, então nós não temos o aplicativo funcionando. Mas pedimos para que o produtor fique atento, faça primeiramente esse cadastro para que depois nós possamos estar aí, o próprio produtor, fazendo a questão da nota fiscal eletrônica.
Governador Ratinho Júnior assinou nesta segunda-feira decreto de nomeação de 1.106 professores e pedagogos que vão reforçar a rede estadual de ensino em todas as regiões do estado a partir das próximas semanas. Eles foram aprovados no concurso para o quadro próprio do magistério, realizado em junho de 2023.
É um projeto que há muito tempo o Paraná não fazia concurso público para professores. Nós lançamos esse concurso ano passado e agora com a aprovação desses professores que fizeram o teste, né, fizeram concurso público, nós estamos nomeando mais 1.106 professores que vão ter a oportunidade de dar aula na melhor educação do Brasil, que é o Paraná.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Cogem desenvolve feirão do imposto e dia a dia.
Então a gente paga valores, tributos que às vezes a gente nem conhece, não sabe para onde vai, o que é feito.
Paraná lança aplicativo com foco na produção orgânica.
A partir dessa pesquisa a gente conseguirá obter um diagnóstico bastante preciso sobre a produção de orgânicos.
Curso de Educação Física da Unioeste ultima evento para comemorar 40 anos.
Na quinta-feira, dia 23, teremos à noite a palestra com o professor Marquinhos Xavier.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Cogem desenvolve feirão do imposto e dia de reportagem Vera Filber.
O Cogem Conselho do Jovem Empreendedor de Marechal Cândido Rondon desenvolve muitas ações voltadas para a população jovem, conscientização da população em geral e melhorias na sociedade. Um desses projetos está em andamento em maio, levando em consideração o período de declaração do imposto de renda, denominado Feirão do Imposto, com um dia especial chamado Dia D. Beatriz Strensky, vice-presidente executiva do Cogem, explica sobre o assunto.
É um grande projeto, ele é a nível nacional, então ele vem da CONAGE e a gente executa ele aqui no nosso município. Desde 2002 a gente faz essa execução do projeto e essa ação ela busca informar a população, informar nós, contribuintes, da alta carga tributária que a gente paga e nos tornar mais capacitados e exigentes desse valor. Então a gente paga valores, tributos que às vezes a gente nem conhece, não sabe para onde vai, o que é feito e o Feirão do Imposto vem para isso, conscientizar para que a gente possa, de uma forma mais clara, uma forma consciente, exigir o retorno desses tributos dos nossos entes, seja municipal, estadual, como é um projeto a nível nacional. A gente gera aí grandes ações, um grande movimento jovem em busca do feirão. E ele acontece no mês de maio, por isso que a gente está falando dele com tanto engajamento, a gente está aí no meio da execução desse projeto. É um projeto muito legal. Nosso município sempre abraça muito, os empresários auxiliam. A gente tem várias ações, como, por exemplo, no dia D, que vai ser dia 25 de maio, é o dia em que a gente promove várias ações de conscientização mais fortes. Ações, por exemplo, a venda de produtos com isenção de imposto. E o que gera mais movimento aqui na cidade é a venda do próprio combustível sem imposto. Os nossos postos de combustível são bem parceiros aqui e promovem essa ação. Então, quando nossa população vai lá abastecer o carro, vê o valor que é sem a tributação, gera um impacto. Fala, nossa, quanto que o imposto, quanto que a tributação agrega no valor. Então, essa é a intenção do projeto, gerar essa conscientização, gerar esse movimento. Ano passado, nosso movimento foi em busca da reforma tributária, como aconteceu aí. Esse ano, nosso tema principal é os dígitos que sufocam, uma carga tributária de tirar o fôlego, que é justamente o que a gente tem experimentado, mesmo com a reforma tributária, uma alta carga que a gente tem que arcar.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Orientar produtores de pequenas propriedades rurais e auxiliar técnicos e auditores no processo de certificação orgânica. Esse é o objetivo de um aplicativo desenvolvido pelo governo do Paraná para auxiliar produtores de alimentos orgânicos a fim de expandir este tipo de atividade em todo o território estadual. Reportagem Claudinei Domingues.
Idealizada pelo IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, instituição ligada à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, a ferramenta é gratuita e está disponível para smartphones e tablets, com sistemas operacionais Android e iOS. O app, denominado IDR Orgânico, faz parte de um projeto de extensão rural voltado para o cultivo de vegetais orgânicos na região do Norte Pioneiro, que recebeu apoio do programa Universidades Sem Fronteiras. A plataforma contou com investimento do Fundo Paraná de Fomento Científico e Tecnológico, dotação orçamentária gerenciada pelo SET, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A iniciativa é resultado de uma demanda dos agricultores assistidos pelo projeto, que buscam uma ferramenta que reúna as orientações sobre a certificação orgânica de maneira simples e acessível. O aplicativo consiste num guia digital que sintetiza informações sobre os procedimentos, detalhamento de vantagens comerciais para os produtores agrícolas. Entre as informações estão os tipos de certidão, as atividades produtivas que podem ser certificadas e a relação de documentação necessária. Os usuários do app também encontram os endereços e os contatos dos 12 núcleos de certificação do Programa Paraná Mais Orgânico, localizados nas 7 universidades estaduais e no IDR. As instituições de ensino superior atuam em parceria com o IDR na capacitação de pequenos produtores, principalmente os agricultores familiares, interessados em adotar um modelo de produção orgânica. O economista e pesquisador do IDR, Tiago Santos Teles, responsável pela coordenação do projeto, destaca outras ações desenvolvidas pelo projeto para os agentes produtivos paranaenses.
A partir dessa pesquisa, a gente conseguirá obter um diagnóstico bastante preciso sobre a produção de orgânicos no norte pioneiro do Paraná. Destaco obtenção de informações sobre a área de produção, sobre quais são os cultivos de orgânicos que esses produtores estão realizando, o perfil socioeconômico dos agricultores orgânicos, sobretudo as questões de rendimento, A gente tem verificado que a produção orgânica possibilita a obtenção de uma renda melhor para esse agricultor do que em outras atividades.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O curso de Educação Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon, está completando 40 anos e, desde sua fundação, formou mais de 1.200 profissionais. Reportagem Clatston Pacheco.
Uma recente sondagem preliminar revelou que mais de 70% desses profissionais estão ativos no mercado de trabalho, sendo uma força vital para o bem-estar, economia e cultura de Marechal Cândido Rondon e região. Os egressos também se estendem para além do oeste do Paraná, alcançando muitos cantos do Brasil e representando o curso da UniOeste pela atuação profissional. Diante desse legado de conquistas e da crescente importância da educação física ao longo das décadas, uma programação será desenvolvida nesses dias 23, 24 e 25 de maio. Quem revela detalhes e convida para os eventos promovidos é um dos organizadores das comemorações dos 40 anos de educação física da UniOeste, professor Lair José Berti.
Os 40 anos do curso de educação física acontecem nesses dias 23, 24 e 25. Na quinta-feira, dia 23, teremos à noite a palestra com o professor Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira de Futsal, foi vice-campeão brasileiro pela Copagril na Liga Nacional, depois também foi campeão brasileiro pelo Carlos Barbosa, hoje um dos maiores entendedores do futsal mundial. Marquinhos, numa oportunidade ímpar, estará ministrando esta palestra, que é gratuita, precisa apenas confirmar a inscrição até quinta-feira e manter contato com a UniOeste, o curso de Educação Física. Na sexta, teremos uma palestra com o professor Antônio Carlos Gomes, professor que implantou o CT do Atlético Paranaense, também membro do Comitê Olímpico Brasileiro. E no sábado, o evento festivo, onde vamos celebrar os 40 anos, 4 décadas de história do curso de Educação Física da UniOeste. Um evento também aberto, mas é por adesão e precisam ser adquiridos os ingressos também através do WhatsApp do Colegiado de Educação Física da UniOeste. Todos convidados, um momento histórico ímpar para estas 4 décadas de educação física da UniOeste.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.